Adailton, a sexualidade influi na religiosidade?
Olha, eu acho que é um processo inerente às pessoas humanas. Então, eu acho que a sexualidade, ela influi diretamente na sexualidade. Eu preciso pensar religiosidade totalmente desconectada da própria sexualidade. E sexualidade, vale lembrar que não está também relacionado a um gênero ou outro, mas há diversas sexualidades.
Certo. O candomblé é uma religião que tradicionalmente concentra um número grande de homossexuais. A que fator se atribui isso?
Olha, eu acho que o candomblé é uma tradição religiosa que, em sua grande maioria, concentra heterossexuais. Mas é uma tradição religiosa que, por conta de sua política de acolhimento, há uma concentração maior de homossexuais e de lésbicas. Mas isso quer dizer que seja uma prática que faça parte do candomblé. Mas, assim como o candomblé também, em seu meio, também ele acolhe um maior quantitativo de pessoas em situação de vulnerabilidade social, como pobres, negros, gordos, todos esses segmentos da sociedade que são muito discriminados e marginalizados. Ter os homossexuais, os heterossexuais e as lésbicas e até os heterossexuais em seu meio é um reflexo de uma religião que está envolvida com o agregamento da sociedade como ela é, sem máscara, sem falsos pudores e morais. Entendeu? O juízo de valor para nós não está relacionado na condição, na orientação sexual das pessoas, mas a pessoa humana. Eu acho que é uma tradição religiosa que tem muito a ensinar à sociedade como um todo.
Com certeza, inclusive.
Que refere a agregar as pessoas.
Inclusive, é uma das poucas religiões cujos sacerdotes são assumidamente homossexuais e são respeitados por isso. Né?
Sim, porque a questão da orientação sexual não está atrelada à condição sacerdotal.
Perfeito.
Né? Ele pode ser um heterossexual, a mulher pode ser uma lésbica, pode ser um homossexual, porque eu quero tirar um pouco dessa discussão na linha um pouco de discriminação, especialmente a tradição religiosa que agrega homossexuais e lésbicas, mas agrega e acolhe qualquer pessoa. E independe da sua orientação sexual para ele ser respeitado ou não. Sua orientação sexual diz respeito a ele.
Perfeito.
E não o juízo de valor dos seus membros ou da sociedade.
Muito bem. Adailton, existem orixás com dualidade sexual. Como é que isso é explicado dentro da cultura africana?
Olha, há uns dias atrás eu estava discutindo exatamente a questão da dualidade sexual de algumas divindades de matriz africana. Eu creio que assim, há algumas divindades que elas estão num patamar de transcendência que a sexualidade, o papel de gênero sexual, não a diminui, ela está além disso. Então, você pode... Qual é o gênero sexual de Olorun? Ser criador de tudo. No nosso conceito filosófico de divindade, que é muito heteronormativo, fruto de uma formação numa sociedade que ela é heteronormativa, é dizer que é um deus masculino. Mas quem diz que esse deus onisciente, onipresente, seja masculino ou feminino? Não há o que dizer. Maulissa, que é uma divindade suprema dos povos fons, é um encontro do sol, né, e da lua. Essa divindade, ela é dual também. Então, nós temos, dentro de nosso panteão de divindades, que tem essa dualidade sexual. Mas não quer dizer que ela seja homossexual, ou que seja lésbica, ou que seja heterossexual. Isso são concepções nossas, fruto de uma formação heteronormativa judaico-cristã, muito ocidentalizada. A gente tem que sair um pouco desse lugar de beber nas fontes eurocêntricas, para a concepção que seja a religiosidade, começar a buscar um pouco do conhecimento de nossas próprias matrizes, né? Matrizes e forças motrizes também.
Perfeito. Adailton Moreira, a sexualidade do orixá pode influenciar na sexualidade do homo orixá?
Olha, eu acho que a gente tem algumas características por demodernidade de nossas divindades, mas eu não vejo isso como uma característica, não. Como se fosse algo estático, e é isso. Porque a de Logunha deve ter uma tendência a ser mais afeminado. Nem porque eu conheço pessoas e mulheres que não são lésbicas, são de Logunha Dé. Eu conheço homens que são heterossexuais, que são de Logunha Dé. Então não dá para poder ter um pouco de... criar um pouco esses estereótipos para poder estar falando sobre a sexualidade das pessoas, que é a divindade religiosa. Nem porque se a gente for tentar quantificar a quantidade de adeptos que são iniciados por alguma divindade que tem um pouco dessa relação com a sexualidade, homossexualidade, lesbianidade, o grande tentativo não é de lésbico ou de homossexuais.
É verdade.
Então, isso é um pouco do equívoco e do próprio preconceito que a gente acaba fomentando na tradição religiosa. Por outro, de uma sociedade também preconceituosa, que faz a identidade das identidades de orientações sexuais algo à margem do que seja natural. Tem essa toda a discriminação do preconceito que gera uma certa homofobia ou lesbofobia.
Pois é, e como a homossexualidade era vista na cultura iorubá?
Olha, não dá para poder dizer da cultura iorubá, porque os povos iorubás, havia várias etnias iorubás. O preconceito nessas sociedades patriarcais africanas eram muito comuns. Né? Então, mesmo porque se acreditava que a criação dos seres era a partir de um homem e de uma mulher. Mas a orientação sexual é uma outra questão. Eu não posso dizer para você que toda a sociedade iorubá ela é homofóbica ou lesbofóbica, porque isso não há como generalizar as culturas. Elas são dinâmicas e diversas. E os povos iorubás eles também são diversos.
Verdade. Existem itãs que relatam casos de traição entre os orixás. Como esses casos podem e devem ser interpretados hoje, desconsiderando a orientação judaico-cristã?
Mas de traição em que sentido? Porque aí, de novo, é um tipo de interpretação à luz do que seja traição dentro das religiões ocidentais.
É verdade.
Porque a união entre pessoas e depois o envolvimento com outras fora do casamento não queria significar traição, né? Era comum a poligamia ou a bigamia, isso não era feito com os valores e os tabus que a gente tem na nossa sociedade de hoje.
Perfeito.
Né? Porque a construção do que seja a política, a filosofia, a visão de mundo era outra totalmente distinta do processo de formação da cultura religiosa afro-brasileira.
Muito bem. Os cargos de santo, os oiês, são conferidos no candomblé considerando a energia sexual original, ou seja, o sexo biológico do adepto à religião. Como é que fica isso no caso dos transexuais?
Olha, eu acho que isso é extremamente novo. A questão da transexualidade é o que eu falo também. A gente vive em um mundo hoje que a diversidade sexual é muito mais ampla daquela que nós pensamos, né?
Sim.
Mas assim, até mesmo que se refere a algumas sociedades secretas, a transexualidade muitas das vezes não era vista enquanto pecaminoso, ou tanto que haviam cultos específicos, que não vale a pena ressaltar agora pelo tempo da entrevista, que a transexualidade não era significada ou interpretada à realidade de hoje. Era uma outra forma de ver aquela sexualidade distinta e específica. Então, de novo, a gente vai ter que ter muito cuidado para lidar com a questão da transexualidade dentro da religião de matriz africana. É um desafio para nós.
Tradição
religiosa que ela acolhe em si, ela originariamente, ela é uma religião de origem africana, negra, e ela acolhe brancos, ela acolhe homossexuais, ela acolhe lésbicas. Como é que a gente vai lidar agora para trabalhar com a questão da transexualidade? É um desafio não somente para a religião de matriz africana, mas a todos nós. Não acredito que isso seja uma aberração, uma deturpação ou deformação da pessoa humana. Eu acredito que é uma nova realidade que a gente tem que discutir. Temos que juntos sentarmos e discutir como é que vamos lidar com essa nova realidade. Mesmo porque, se acreditamos que o Lodumare cria tudo e a todos, ele também criou transexual e a transexual. E a gente tem que poder lidar, saber lidar com isso e essa nova realidade. É uma discussão complexa? É sim, não podemos usar até esse fator. Mas não é, a princípio, a priori, uma questão de eliminação dos nossos meios, muito ao contrário.
Existe um preceito ritual costumeiramente atribuído ao candomblé, denominado vulgarmente de trocar a folha. O que você diz a respeito disso?
Eu acho que isso é um dos mitos que caiu sobre nós. Ninguém troca de folha. A orientação sexual de cada qual. Eu acho que vivemos num mundo que reprime, né, e que nos oprime também. Então, o candomblé, ele dá essa liberdade da pessoa poder ser quem ela é. E muitas das vezes é a partir dessa relação com uma tradição religiosa que nos permite viver sem máscaras, entendeu? A princípio existem normas, regras, éticas, o candomblé tem isso tudo também, né? Não está à margem nem à parte dessa realidade. mas eu creio que é um mito para justificar que cada qual desabrochou daquele armário que estava fechado.
Certo.
Eu brinco bastante com isso nesse aspecto. Agora temos que sair desse lugar de marginal. A pessoa se tornar uma pessoa feliz porque assume sua orientação sexual é melhor do que a pessoa infeliz. Sendo infeliz para ela e infeliz para o outro, ou para outra que esteja convivendo.
Você falou com muita propriedade que a transexualidade é uma questão nova na nossa sociedade. Como uma casa de tradição africana deve se comportar ou deve receber um irmão com essas características? Deve manter uma vestimenta masculina ou feminina, por exemplo?
Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Se é uma pessoa, assumidamente, a gente não pode confundir transexualidade com travestilidade. São duas coisas muito distintas. O transexual, muitas das vezes, é um homem que está no corpo de mulher e uma mulher que está no corpo de homem. Isso é um sofrimento. A pessoa se manter, se negar uma vida inteira por conta dessa realidade é algo muito difícil. A gente tem que ter sensibilidade para perceber que ali dentro é somente o invólucro. É aquele homem que está ali, mas dentro dele ele é uma mulher. Em sua origem, muitas das vezes, os órgãos internos são femininos e não masculinos, vice-versa. A gente tem que comprovar isso, a gente tem que estudar. Nós temos que nos abrir nossas casas extramuros para discutir essa realidade.
Por isso que o programa Ori está colocando em pauta esse assunto. Estamos iniciando uma série sobre a sexualidade na nossa religião de matriz africana.
Parabenizo o programa Ori, essa iniciativa junto à Rádio Metropolitana. Digo que isso é muito bem-vindo.
Adailton, muito obrigado pela tua participação, viu?
Tá, obrigado a você, Marcos. Meus louvores aí por conta dessa iniciativa do programa Ori. Vocês estão de parabéns.
Obrigado, Adailton. Um abraço grande para você, um beijo na mãe Beata. Nos vemos lá dia 20, viu?
Com certeza. Abraço, Marcos.
Outro grande. Obrigado.